Muitas vezes, quando uma operação comercial começa a ganhar escala, os gestores acabam se deparando com uma ruptura um tanto silenciosa na infraestrutura.
É, isso é um padrão clássico no mercado corporativo.
Exato. Nós podemos pensar nisso usando uma analogia bem física. É como tentar forçar uma pressão de água industrial por um encanamento estritamente residencial. A estrutura parece intacta por fora. O fluxo de água continua saindo pela torneira, mas as microfissuras já estão lá.
E o sistema inteiro cede exatamente no momento de maior demanda.
Essa imagem ilustra perfeitamente o cenário das empresas em crescimento. Os canos residenciais aguentam a pressão até certo ponto.
Certo.
O problema é que os vazamentos iniciais são invisíveis para quem está focado apenas no fluxo de vendas diário. Quando a empresa finalmente percebe a poça d'água no chão, o dano estrutural já ocorreu e a perda financeira, já foi contabilizada. O nosso foco hoje é analisar exatamente esse ponto de ruptura. O objetivo desta análise profunda é mapear o momento em que uma empresa precisa abandonar esse encanamento residencial.
Que neste caso é o aplicativo gratuito do WhatsApp Business.
Isso mesmo. Imigrar para a tubulação industrial conhecida como plataforma WhatsApp Business ou API oficial. Nós temos como base estrutural um artigo técnico publicado pela empresa HDP Brasil, em 4 de setembro de 2026.
Um documento bem denso e esclarecedor, aliás.
Com certeza. A nossa missão aqui é entender a engenharia por trás dessa transição e decifrar os gatilhos operacionais que tornam essa mudança inevitável para quem nos ouve e está na cadeira de gestão.
É uma decisão puramente operacional. Não é só sobre tecnologia. É algo que define a escalabilidade real de um negócio.
Certo, vamos analisar isso em detalhes. Começando pelo básico, apenas para nivelar o conhecimento de todos. Porque existe muita confusão sobre a diferença real entre o WhatsApp comum e a versão business.
E essa confusão é muito natural. A interface de ambos é basicamente a mesma. O artigo da HDP Brasil estabelece logo de início que o WhatsApp comum, que é oficialmente chamado de Messenger, e o WhatsApp Business são aplicativos gratuitos distintos, mas eles compartilham a mesma espinha dorsal tecnológica.
A mesma base de código.
Exatamente. A diferença não está no código-fonte básico, mas no propósito de uso. O Business foi desenhado como uma ferramenta de entrada para o micro e pequeno empresário.
Entendo.
É por isso que ele embarca recursos que o usuário comum não precisa no dia a dia. Coisas como um catálogo de produtos nativo, perfil com horário de funcionamento, aquelas automações básicas de saudação.
Mas há uma limitação arquitetônica fundamental aí. O documento aponta que esses dois aplicativos exigem números de telefones separados. Se um gestor quiser manter a vida pessoal no Messenger e a vida corporativa no Business, usando o mesmo aparelho físico, ele esbarra num problema de hardware.
Ele esbarra, ele passa a depender de um celular com entrada para dois chips ou precisa recorrer a recursos específicos do sistema operacional para duplicar o aplicativo no telefone.
Parece uma restrição simples, mas revela muito. É como se o WhatsApp Business fosse um cartão de visitas digital, mas que ainda está acorrentado a um único aparelho telefônico.
É uma ótima analogia. Isso revela tudo sobre a ferramenta. Essa exigência técnica prova que o WhatsApp Business, por mais que tenha a palavra negócios no nome, continua sendo um software de uso individual.
Feito por uma pessoa só.
Feito para viver dentro da tela de um único celular, sendo operado por uma única pessoa de cada vez.
Então, a versão gratuita resolve muito bem o problema de quem trabalha sozinho, um prestador de serviços independente ou uma sociedade de duas pessoas. Mas se o aplicativo individual, é fundamental entender como ele se comporta no dia a dia da operação comercial quando a equipe precisa crescer. O fluxo de trabalho de uma equipe de 10 vendedores parece insustentável dentro dessa arquitetura.
E de fato é insustentável. Toda a operação fica ancorada naquele número principal.
Que precisa estar num aparelho mestre.
Sim. E o calcanhar de Aquiles desse modelo aparece quando nós analisamos o armazenamento e a propriedade dos dados. No aplicativo, o histórico de conversas e todas as negociações com os clientes são salvos por padrão em contas de nuvem pessoais.
Google Drive ou iCloud. Um risco imediato de governança corporativa. O principal canal de vendas da empresa fica vinculado à conta pessoal de um funcionário.
O ponto central aqui é que o aplicativo simplesmente não foi construído para separar a propriedade do canal da pessoa que segura o telefone. E as consequências operacionais disso são severas.
Algumas empresas tentam usar aquele recurso de aparelhos conectados na versão gratuita para contornar isso.
O WhatsApp Web, sim. Mas o artigo da HDP Brasil detalha que usar o mesmo número em computadores adicionais não organiza o atendimento. Colocar vários vendedores para operar a mesma conta gera um caos. São clientes recebendo respostas repetidas ou conversas que vão descendo na tela e são completamente esquecidas.
Tem aquela assinatura do Meta Verified, certo? Ela permite atribuir conversas a vendedores específicos. Isso não resolve.
Ajuda visualmente, mas ainda não tem integração com o sistema de CRM. Se o funcionário sai da empresa, o histórico corre o sério risco de sair pela porta junto com ele. A empresa perde a memória da negociação.
Esse risco de governança naturalmente leva os gestores a buscarem soluções mais robustas, o que nos obriga a analisar a estrutura de custos. Quanto custa deixar esse ambiente gratuito e ir para a API oficial?
É preciso planejamento. O aplicativo Business é gratuito. A opção do Meta Verified entrega um selo de verificação e suporte, mas o valor varia. Já a API muda tudo.
Como funciona essa cobrança?
O artigo detalha uma mudança importante na API. Desde o dia 1º de julho de 2025, o modelo de cobrança mudou. A Meta passou a cobrar por mensagem entregue e não mais por conversa aberta.
Certo.
As categorias cobradas hoje são marketing, utilidade e autenticação. Aquela antiga categoria de serviço deixou de existir. E tem um detalhe. Mensagens livres enviadas dentro de uma janela de atendimento que foi aberta pelo próprio cliente não são cobradas.
Um dado fundamental do artigo precisa entrar na mesa agora, que é a atualização cambial no Brasil.
Isso altera muita coisa.
Sim, o documento cita que, desde 1º de julho de 2026, contas brasileiras passaram a ser faturadas em real pela entidade local da Meta. E contas antigas têm até 30 de junho de 2027 para realizar essa migração de moeda.
Exato. Faturar em real altera completamente o planejamento financeiro da empresa. Elimina a exposição à flutuação cambial, que sempre foi um terror para as diretorias financeiras.
E dá previsibilidade ao fluxo de caixa do negócio.
Sem dúvida. Você consegue orçar sabendo o teto do seu custo no mês.
Com os custos mapeados em moeda local, a próxima etapa lógica é entender o que exatamente a empresa está comprando ao adotar a API. O que é essa WhatsApp Business Platform, tecnicamente falando?
A API oficial conecta o WhatsApp aos sistemas corporativos, como CRMs, mas é uma comunicação programática, entre computadores. Não tem uma tela de celular no meio do processo.
E a hospedagem disso?
A hospedagem técnica é feita pela própria Meta através da Cloud API. Isso é ótimo, porque não há custo de servidor para a empresa. A Meta cobra apenas o envio das mensagens. O gestor só precisa criar um portfólio de negócios e uma conta oficial que chamamos de WABA.
Voltando àquela analogia inicial, eu diria que passar do aplicativo para a API é como trocar um encanamento residencial por uma tubulação industrial. Mas essa tubulação nova é conectada diretamente ao reservatório central da empresa, que seria o CRM.
Conectando isso ao contexto geral, a sua analogia é muito precisa. Essa tubulação garante a integridade dos dados. E para fazer essa conexão, o documento aponta dois caminhos de acesso.
A integração direta e os provedores.
Isso. A integração direta para empresas com equipe de tecnologia robusta. Mas para a grande maioria, a recomendação é a contratação de provedores de solução autorizados pela Meta.
Empresas terceiras que já homologaram a tecnologia.
Sim, eles entregam a mensageria pronta, cuidam do faturamento e dão o suporte. Empresas sem setor de tecnologia interno devem sempre optar por um provedor de solução autorizado. É muito arriscado tentar fazer isso sozinho.
Compreendida essa diferença técnica e financeira, resta saber qual é o momento exato de acionar essa mudança? Quando faz sentido migrar do aplicativo para a API oficial?
O artigo não diz que todo mundo deve migrar no dia zero. Ele estabelece três sinais operacionais claros que indicam essa necessidade. O primeiro é ter múltiplos atendentes disputando o mesmo celular, gerando gargalo.
O encanamento começa a vazar?
Exato. O segundo sinal é o histórico de clientes saindo da empresa quando um vendedor é desligado. A perda de memória que comentamos. E o terceiro é a necessidade da diretoria de medir com exatidão se o clique num anúncio pago se transformou de fato em uma venda.
Uma dúvida sobre isso. A presença de apenas um desses sintomas já justificaria uma migração imediata para a API?
O documento é categórico ao dizer que não. Um sinal isolado não obriga a mudança. Muitas operações pequenas sobrevivem bem no aplicativo mesmo com um ou outro atrito.
Então qual é o limite?
O alerta vermelho ocorre quando os três sinais aparecem juntos, mês após mês. Nesse ponto de saturação, o dinheiro que a empresa está perdendo com a ineficiência e com leads não respondidos já supera facilmente o custo da API.
Aqui o cenário fica bem interessante, porque uma vez decidida a migração, a empresa passa a jogar sobre um novo conjunto de regras corporativas que não existiam no ambiente do aplicativo. O que muda de imediato?
Os limites de envio. A meta impõe um limite móvel de 24 horas para contatos ativos. Uma conta nova na API começa podendo atingir apenas 250 contatos diferentes nesse período.
É uma trava de segurança. E como a empresa sobe de nível?
Para subir aos degraus seguintes, que são 2 mil, 10 mil, 100 mil, ou até chegar aos envios ilimitados, a empresa precisa verificar o negócio na meta. Ou então comprovar qualidade enviando 2 mil mensagens de alta qualidade num período de 30 dias sem receber denúncias dos usuários.
Tem a questão das proibições também. O texto da HDP Brasil é rigoroso quanto a isso.
Muito rigoroso. Os termos de serviço proíbem estritamente o uso de ferramentas que usam engenharia reversa para automatizar o WhatsApp comum fora da estrutura da meta.
Isso levanta a questão do risco operacional. Sabemos que muitos empresários sentem uma tentação enorme ao encontrar essas ferramentas não oficiais no mercado, porque elas costumam ser bem mais baratas que a via oficial.
Isso levanta uma questão importante de fato. O artigo enfatiza que essas ferramentas operam violando diretamente os termos de uso. E a consequência para quem adota isso não é uma simples notificação. É o risco iminente de bloqueio definitivo do número de telefone da empresa.
A empresa perde um número para sempre.
Para sempre. É um dano comercial irreparável.
O que nos leva a uma dúvida muito comum nas mesas de diretoria. Se as ferramentas paralelas dão banimento, o gestor de TI logo pergunta se a própria equipe não pode construir a solução. Existe uma API melhor no mercado ou dá para a empresa criar a própria API?
O artigo esclarece muito bem esse erro comum do mercado. Não se cria uma API de WhatsApp do zero. A API já existe. A infraestrutura física pertence à Meta.
O trabalho da empresa é apenas conectar o sistema interno a essa tubulação que já está pronta.
Exatamente. A tecnologia base é rigorosamente a mesma. Portanto, não há um único fornecedor ideal.
Essa constatação simplifica bastante o processo de compra do gestor. Ele não precisa avaliar a tecnologia da API em si. Mas qual deve ser o critério de escolha, então?
A escolha do gerenciador depende do volume de mensagens que a empresa trafega e do sistema de vendas atual. A recomendação da fonte é sempre comparar pelo menos duas opções. E essas opções precisam estar obrigatoriamente na lista oficial de parceiros da Meta.
A verdadeira diferença entre os fornecedores não está na API, então?
Não. A diferença está na interface de atendimento que o vendedor vai usar todo dia e na facilidade de integração com o CRM da empresa. É o serviço agregado, o suporte.
Entendido. Para estruturarmos o fechamento, como o empresário deve conduzir essa linha de raciocínio hoje? Na prática, na hora de decidir.
A decisão deve começar pela descrição honesta da operação atual. O gestor precisa sentar e mapear quantas pessoas atendem no WhatsApp hoje. Se esse número cresceu no último semestre e, principalmente, se existe um controle auditável sobre a taxa de conversão das conversas.
Sem informação de vendas, o motivo da perda de um negócio está apenas na cabeça do atendente, a fonte conclui que a operação já passou do tamanho que o aplicativo gratuito comporta.
Sem dúvida. A API, mesmo possuindo esse custo variável por mensagem, se paga rapidamente através da organização processual e da preservação dos dados da empresa.
Então, o que tudo isso significa na prática?
Significa que a decisão entre o app e a API é, no fundo, um reflexo do nível de maturidade da gestão da empresa.
A tecnologia acaba sendo apenas o meio físico.
Exato, o meio físico para resolver um gargalo administrativo de escala e controle de dados.
Concluímos assim a análise profunda deste artigo técnico da HTP Brasil. Para encerrar, propomos uma reflexão provocativa para os gestores que nos ouvem, baseada nesses dados. Se a migração para a API torna cada interação com o cliente mensurável e integrada ao CRM da companhia, como isso vai mudar o perfil de contratação das equipes de vendas nos próximos anos?
É uma excelente questão.
Com dados absolutos de performance disponíveis em tempo real na tela, a intuição do vendedor tradicional inevitavelmente cede lugar à análise consultiva de dados. O profissional do futuro precisará interpretar métricas com a mesma habilidade com que conduz um relacionamento interpessoal.
A infraestrutura muda a cultura corporativa.
Encorajamos as diretorias a avaliarem suas operações com base nesses critérios técnicos e estruturais que abordamos hoje. O encanamento adequado é o que sustenta o crescimento seguro de qualquer organização. Agradecemos o tempo dedicado a esta análise e encerramos por aqui.
Até a próxima análise!